na rua, pra lá e pra cá, que corre pelo certo. Mas já tem uns também que eu vou te falar, viu? Só por Deus, viu?
Olá, ouvintes! Eu sou a Laura Abreu e sejam bem-vindos a mais um episódio do Lado B, o seu programa de entretenimento.
Olá, pessoal! Eu sou a Vitória Ramos e estamos iniciando mais um programa em parceria com a Federal FM, a rádio do Instituto Federal do Sul de Minas Gerais.
Lembrando que esse programa é produzido pelos alunos do sexto período de jornalismo da Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG Unidade Passos. Na edição de hoje, vamos falar um pouquinho mais sobre a arte urbana, também conhecida como street art.
Mas e você aí? Sabe do que estamos falando? A arte urbana é um movimento que trabalha com intervenções artísticas em meio urbano ou social. Podem ser caracterizadas por críticas sociais com cunho político ou religioso, por exemplo. Esse tipo de arte é livre e não necessita de movimento cultural, tempo ou espaço para acontecer.
A arte urbana surgiu em meio às grandes cidades, partindo principalmente de áreas periféricas. O seu intuito é de se distanciar de manifestações de caráter institucional e empresarial, levando consigo uma essência única. Esse tipo de arte é notado em diversos ambientes. Não se limita apenas àqueles espaços reservados, como os museus e as galerias. Você provavelmente já deve ter se deparado com algum tipo de street art. Aquele grafite, aquele que tem nos muros da cidade, ou até mesmo na sua casa, é um exemplo.
Mas apesar do grafite ser uma das maneiras mais populares de relacionar a arte urbana, ela não é a única. Podemos destacar como manifestações de arte de rua o stencil, que é parecido com grafite, porém é usado molde de papel para a criação do resultado final. As estátuas vivas estão dentro do movimento da arte urbana, entre outras diversas maneiras de expressão dessa arte. No Brasil, o início desse movimento foi nos anos 70. A situação política da época influenciou bastante o crescimento da arte urbana, levando em conta que no período da ditadura militar, a repressão era grande e os artistas de rua expressavam pelos muros da cidade sua insatisfação com o regime.
Vale ressaltar que, infelizmente, ainda hoje, essa manifestação cultural e artística é marginalizada e desvalorizada. Muitas das vezes são vistas com maus olhos pela sociedade, desqualificando o movimento e não o reconhecendo como arte propriamente dita. É comum encontrar pessoas que dizem que os grafites são meras pichações ou então atos de vandalismo.
A arte de rua não depende da aceitação e reconhecimento para acontecer. Muito pelo contrário. A intenção dos criadores muitas vezes é impactar e incomodar quem se depara com ela. Porém, é legal estar por dentro e saber que aquilo faz parte, né, de um movimento artístico.
Vamos para um break agora rapidinho e daqui a pouco voltamos para falar mais sobre as referências da street art. Neste bloco, vamos falar um pouco sobre os artistas que são referências nesse meio do street art. O campo é vasto, mas selecionamos aqui alguns dos nomes de destaque e que vale a pena conhecer o trabalho.
Simone Sapienza, grafiteira brasileira que ganhou notoriedade após estampar a capa do single Superstar, da Madonna, em 2012. Artista plástica há mais de 16 anos, tem foco no stencil e no lambe-lambe, também abordando temas que são parte do cotidiano das mulheres. Apesar de ser uma área que predomina artistas homens, muitas mulheres estão ganhando visibilidade na arte de rua. Cis é um exemplo de mina influente do meio, viu?
O Bicicleta Sem Freio também é um grupo de destaque dessa arte. Ele inicialmente foi criado para um trabalho de faculdade do curso de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás, a UFG. Atualmente, eles são uma referência em ilustrações de muros, não só no Brasil, como em todo o mundo.
Ethan Krug. São muralistas poloneses que conquistaram a Europa com seus murais, com elementos de surrealismo e simbolismo folclórico. A glória de Sainer e Betts foi tão grande que chegaram a fazer a arte da grande cursos de graduação de universidade na Europa.
Eduardo Cobra não poderia ficar de fora dessa lista. O muralista paulistano é um dos artistas mais famosos do mundo no ramo da arte urbana. Cobra tem intervenções artísticas espalhadas por todo o globo, podendo ser encontrada nos 5 continentes.
Esses são alguns dos mestres de street art. Mas como a gente já falou antes, a gama de profissionais da área é muito grande e os trabalhos são incríveis. Vale bastante a pena dar um Google para conhecer essa arte que cresce no mesmo ritmo que as grandes cidades. Existem vários grupos e sites que eternizam os grafites, levando em conta que, como são intervenções urbanas, podem se perder, né? Por fatores naturais e até mesmo serem apagados dos muros que estão expostos. A conta do Instagram global Street Art, que conta com mais de 257 mil seguidores, é uma das que mantém vivo o interesse e a propagação da arte de rua. Lá você pode encontrar trabalho de artistas de todo lugar do mundo com criações únicas e surpreendentes.
Vamos novamente para um intervalo rápido e quando voltarmos vamos conversar com o artista de street art. Fiquem sintonizados. Convidamos um artista de street art para bater um papo com a gente aqui no Lado B.
O Adrian, ele é um artista de 32 anos, ele nasceu em Franca, interior de São Paulo, e tem 4 anos que ele vem inovando a ideia de arte urbana com a arte em pixel. Ao todo, possui um total de 172 intervenções urbanas hoje. O Adrian, ele dá palestras em universidades e escolas de cursos técnicos.
O artista contou pra gente como começou sua carreira e se envolveu na arte dos pixels.
Bem, eu queria sempre contar uma história tipo mirabolante, que eu acordei, tive uma inspiração. E na verdade não, foi através de um desafio de um amigo que queria dar um presente pro filho dele. E eu sempre fiz presentes. E ele pediu um Mario em pixel. E aí eu vi uns azulejos e tudo mais, tinha uns sprays. Pintei e ficou muito bom, assim, a primeiro momento. E presenteei, o filho dele ficou doido com o presente. E aí sobrou. Digitei imagens pixel no Google, apareceu um coração. E eu fiz minha primeira intervenção aqui na minha cidade, Franca, né? E daí, à noite, chegando nessa festa, o pessoal tava pavoroso, falando que tinha visto, tirando foto. E aí me veio o clique. Uma intuição, falei, cara, isso pode dar certo. E eu tava na ânsia, triste no meu trabalho, no meu antigo trabalho. Eu sentia que eu tava perdendo muito tempo lá, que eu não tinha lugar mais pra crescer. E eu sempre quis viajar o mundo. E eu sempre tive uma busca em querer criar algo que eu pudesse, seja lá onde for que eu estiver, desenvolver com maestria, né, e profissionalismo. E aí me dediquei ao pixel. E uma coisa foi levando a outra, foi sempre aparecendo trabalhos e trabalhos, intervenções, ideias, uma sede em busca. E aí sim, foi desenvolvendo esse trabalho, né? Exatamente há 4 anos.
Ele também comentou a sua relação com a questão das inspirações e referências artísticas.
Bem, na verdade, artista mesmo, assim, que me inspira é... Tem o Invader, né? Assim, não vou falar inspira, né? Porque o Invader é o maior artista pixel do mundo. Ele é um francês. Tá muitos, muitos anos, assim. O tamanho dele é inimaginável. E ele é tipo Banksy. Ninguém sabe quem ele é. Mas ele foi tipo uma aspiração, né? Pra começar esse trabalho pixel, né? Foi, vamos dizer assim, nem foi minha inspiração. Foi minha referência. Ele que eu daria de referência. Agora, inspiração mesmo assim, sinceramente, eu gosto muito assim, tem muito da arte do Van Gogh, né? Assim, René Magritte, que é da Bélgica, que eu tive o prazer de e a sorte de conhecer o museu dele. Mas assim, inspirar no dia a dia mesmo, eu prefiro focar, por incrível que pareça, mas em superação de vida, de pessoas que superam dificuldades do dia a dia, seja ela qual for, né? Para levar, né, as dificuldades que aparecem. Então eu prefiro me focar mais nesses exemplos, né? Para confiar mais na minha intuição e levar ela fortemente para frente e confiar que sim, as coisas darão certo, né? Então, um artista assim que eu poderia falar assim, ó, esse me inspira, ele me remete coisas, não tem nenhum. Não que eu não olhe obra de artista, me inspire nelas, tanto que faço releituras de bastante artistas. Gosto muito mesmo eu gosto muito mais dos antigos, né? Acho que eles têm uma coisa assim muito jovial, apesar de ser quadros de 500 anos, 800 anos atrás. Eu gosto muito, mas assim, o que me inspira mais são histórias de pessoas que se superam, né? Às vezes eu até mesclo com superação do esporte, assim, para remeter na minha arte.
Como seu trabalho é encontrado nas ruas, né, embaixo das pontes, existe um grande público apreciando e criando suas percepções a partir da arte de pixel. Inclusive, o criador falou do feedback das pessoas e o impacto da arte na sociedade.
Então, tudo começou realmente com as intervenções urbanas, né? Então, daí despertou um interesse e eu senti com uma intuição voltada para negócio que aquilo ali poderia sim ser tipo um sucesso mesmo, né? E talvez monetizado. Então, comecei com as intervenções. E as intervenções causam em cada um, né, uma repercussão diferente, né? Tem pessoas que me mandam mensagens falando que remete à infância. As crianças são as mais afetadas, né? Tenho o exemplo de pais que me mandam mensagens para falar com as crianças, para eles estudarem, comer verdura. Então eu sinto que às vezes passa até do limite da arte, né? Vira meio que uma responsabilidade social também. Então é uma coisa bem bacana assim, o feedback que eu recebo, né? Cada trabalho assim é um feedback diferente, né? Agora com os murais maiores, como a Mona Lisa, deu uma repercussão muito grande dentro da cidade, assim, que o pessoal ficou muito feliz, muito. É um orgulho, né? Uma autoestima para a cidade, né? Porque às vezes a arte fica muito em cima do grafite, né? A arte urbana, né? E eu acho que a minha arte que eu venho trazendo, a arte que eu trago, na minha arte não, a arte que eu trago, ela é um respiro, né? Uma nova vertente, né? Assim, uma opção a mais, né, para os olhos das pessoas, né? Que foge um pouco daquele grafite que as pessoas olham ali e tudo mais, passa despercebido. Eu vejo que, opinião pessoal, claro, o grafite hoje está passando batido, né? Então eu vejo que o trabalho que eu faço é um destaque a mais, né, para a arte urbana. É algo, assim, bem peculiar.
Exemplificando a falta de reconhecimento da arte urbana, Adrian disse que já teve problemas para manter suas intervenções.
Passei por alguns problemas com a prefeitura aqui da minha cidade, até a palavra ignorância às vezes ofende, mas foi a partir pela falta de informação, né? Por eles não entenderem qual trabalho eu estava realizando na cidade, né? Eles não, que vão dizer, alguns pontos se tornam pontos turísticos, né? Tem o caso de famílias que passam finais de semana procurando intervenções, né? Isso é uma coisa bem legal. E o secretário de meio ambiente estava tirando.
O artista, ele destacou onde é possível encontrar suas manifestações artísticas na cidade dele.
Eu fujo, né, de patrimônio tombado, de monumentos. Eu sempre coloco em lugares esquecidos, né? Pontilhões que estão todos cinza, lugares que estão tá meio depredado. E alguns na rua, né? Pode parecer que é intervenção, mas são cidadãos mesmo que bancam o trabalho, vem, faz o orçamento e bancam do bolso próprio. Isso é uma coisa bem curiosa mesmo, que foge um pouco do Claro, né, que isso é um trabalho, né, tem as intervenções, mas é um trabalho também. E tem gente que gosta desse trabalho das ruas e quer na porta de casa, no seu estabelecimento e por aí vai.
O Adrian finalizou o bate-papo contando seus planos para expandir sua arte.
Acredito que é um respiro mesmo, uma opção para quem quer um trabalho diferente. É, eu ainda não cheguei aonde eu quero chegar com o potencial que eu acho que eu tenho para chegar, porque eu moro no interior, então aqui eu não consigo todos os materiais que eu tenho na cabeça. Então agora eu vou viajar mais agora para a capital e ano que vem vou morar na Europa. Então lá eu vou conseguir muitos materiais. Então acho que o salto que eu vou dar de qualidade e criatividade vai ser muito grande.
Destacando que Adrian, apesar de estar há pouco tempo desenvolvendo a sua arte em pixel, despertou a atenção não só dos moradores de sua cidade, mas também a dos franceses com seu trabalho. O artista participou de uma exposição no Museu do Louvre, em Paris, onde foi condecorado com a menção honrosa do quadro mais criativo do evento.
Nós, aqui do lado B, desejamos todo sucesso a Adrian e que ele cresça cada dia mais e conquiste o mundo com as suas criações. Depois de voltar do intervalo, vamos comentar sobre como a arte de rua serve também para fins políticos.
Urbana, além de ser uma forma de intervenção artística, pode ser meio de posicionamento político e social.
Na Universidade do Estado de Minas Gerais, no campus de Passos, os alunos fizeram um movimento em 2018 contra a censura sofrida dentro da própria universidade. O ato de colocar a lambe-lambe pelas paredes da faculdade é algo bem comum. Só que os alunos do Bloco 6 sofreram represália dos vigias do prédio, que depois do término do período de aulas, eles arrancavam os lambes colados pelos alunos.
Devido à circunstância, os discentes dos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda organizaram uma manifestação onde, com a autorização dos coordenadores dos cursos, colaram vários lambes em paredes da área externa do bloco, em sinal de protesto à situação. O estudante do curso de jornalismo, Lucas Ferri, que tem 20 anos, participou da manifestação e nos contou sobre a importância do ato na universidade e fora dela.
Greves, manifestações desse tipo demonstram, acabam tendo sim impacto nas gestões governamentais. Não é à toa das greves que a gente pode citar, as várias greves, desde o ABC, desde a greve dos 700 mil, a greve dos 300 mil e afins, que elas fazem parte, uma parte relevante da história, em que a pressão popular fez sim que mudasse a situação legislativa propriamente dita. O governo começou a fazer o que a opinião pública estava requerindo nas manifestações e mudou, desde aumento de salário, 13º e afins. Desde no âmbito macro ou no micro. O macro, essas manifestações, o micro, dentro de uma universidade, em que luta pelo direito da apropriação do que é público e do que nos pertence enquanto alunos. E o resultado foi, literalmente, hoje a faculdade está cheia de lambes e grafitado e tal, que foi realmente um resultado de um protesto, de um basta para isso. Sempre eu particularmente, acho que é importante colocar os fatores sociais. Os fatores das posições sociais de cada pessoa, inclusive de um guarda, que não é mais que um proletariado, proletário, que fazendo seu trabalho e seguindo ordens. Mas tem que ter esse jogo de cintura, de saber quem é realmente o inimigo e quem realmente é só servente do inimigo. No caso, quase todos nós, a grande maioria.
Seja a arte de rua ou a apreciada em museus, todas são muito ricas e têm sua importância social. É preciso respeitar e reconhecer cada uma no seu espaço e seu papel delas no nosso meio.
Então, pessoal, nosso programa infelizmente vai ficando por aqui. Hoje a gente teve um papo super legal, né? Super construtivo. E a gente agradece vocês por nos ter acompanhado mais uma vez. Esperamos a companhia de vocês no próximo. Beijos!
É isso mesmo, ouvintes. Lembrando que esse programa é produzido pelos alunos do sexto período de jornalismo da Universidade do Estado de Minas Gerais, o UEM Unidade Passos. E está em parceria também com a Federal FM, a rádio do IFSUL de Minas. Até o próximo, galera! Este programa teve locução de Vitória Ramos e Laura Abreu, produção de Karine Costa e trabalhos técnicos por Lucas Oliveira.